Está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Morre o vereador de Curitiba, Jairo Marcelino, por complicações da Covid-19. Lei do cicloturismo incentiva a economia local, cuidado com a saúde e a natureza. Campanha alerta para fake news sobre cirurgias plásticas. Trabalhadores da indústria paranaense recebem incentivo das empresas para retomarem os estudos. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E a quarta-feira tem previsão de tempo quente e abafado em quase todas as regiões paranaenses. O calor só não será expressivo na região metropolitana de Curitiba e nas praias, mas mesmo assim, o tempo fica agradável. Áreas de instabilidade no período da tarde provocam chuvas isoladas com trovoadas nas regiões oeste, noroeste, norte e nos Campos Gerais. Os termômetros chegam a marcar 35 graus em Foz do Iguaçu, 33 em Umuarama, 29 graus em Guarapuava, 32 graus em União da Vitória, 29 graus em Londrina, 26 graus em Jaguariaíva e 27 graus em Curitiba. E o vereador de Curitiba, Jairo Marcelino, do PSD, morreu aos 77 anos nesta terça-feira por complicações causadas pela Covid-19. O parlamentar estava no nono mandato como vereador na cidade e era candidato a continuar no cargo nestas eleições. A assessoria da Câmara Municipal de Curitiba informou que o vereador estava internado desde setembro com quadro de pneumonia. Segundo a casa, ele chegou a ter internamento por gripe, que evoluiu para pneumonia e teve resultado positivo para o novo coronavírus. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, decretou 3 dias de luto em Curitiba pela morte do vereador. Circuitos cicloturísticos estão sendo criados em todo o estado com a ideia de incentivar os viajantes a conhecerem o Paraná. Além disso, o modelo movimenta pequenos negócios locais e promove um estilo de vida sustentável. Na reportagem, Amanda Yargas.
Recentemente foi sancionada a Lei do Cicloturismo do Paraná, com a ideia de promover o turismo local em várias regiões do estado, aliando saúde e respeito à natureza. Diversas rotas estão sendo traçadas e algumas já foram aprovadas em formato de lei desde o ano passado. São elas os circuitos cicloturísticos do Sudoeste, do Alto Iguaçu, do Litoral e dos Campos Gerais. Outras ainda tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná, os circuitos do Vale do Ivaí, do Norte Pioneiro do Paraná, do Oeste do Paraná e do Pé Vermelho. Uma das operadoras que ajudou a traçar as rotas cicloturísticas no estado foi a Lobby. O diretor executivo, Ivan Mendes, conta que esse modelo de viagem vem crescendo e foi impulsionado pela pandemia.
O cicloturismo é uma modalidade de viagem por bicicleta. Porém, com a chegada da pandemia, o cicloturismo se transformou numa atividade física saudável e, acima de tudo, ele proporciona o turismo regional, que é o que vem sendo difundido como preferência das pessoas, principalmente nessa questão da segurança sanitária.
O ciclista Thiago Fantinati, que viajou durante um ano de bicicleta pela América do Sul, diz que a decisão de criar estas rotas muda a percepção do turista.
São muito importantes essas iniciativas de criação de rotas cicloturísticas, né, no Brasil. Como a gente vê já há muitos anos na Europa, está na hora também da gente seguir essa linha, porque tem uma demanda reprimida muito forte de gente que gosta de bicicleta e vê oportunidade de conhecer lugares, culturas, encontrar pessoas de forma mais lenta, né? Viajando sobre duas rodas, o que favorece aí o turismo regional.
Essas características ajudam a impulsionar a economia local, segundo o ciclista.
Fazer pequenas paradas durante o dia e acaba visitando localidades que geralmente de carro as pessoas nem param, né? Ou algum estabelecimento comercial que fica às margens da estrada. Então, isso força também essas pessoas, os locais, os donos de estabelecimentos já estarem preparados para receber esse tipo de turista. A gente vê muito em alguns circuitos regionais aqui do Sul e do Sudeste que as pessoas já estão abrindo os olhos para isso, para essa realidade, sabe? Dando mais espaço para receber essas pessoas.
Para o diretor executivo da operadora de turismo, é necessário que haja capacitação de quem atua em áreas ligadas ao setor para o atendimento dos cicloturistas e também divulgação dos atrativos dos circuitos para que haja um retorno financeiro.
A renda vem após essa capacitação, porque você só vai rentabilizar e ter um público abrangente no momento que você atender bem, tiver um bom produto e, acima de tudo, né, uma estrutura não só de receptivo, mas como uma estrutura cultural, que é o que o turista busca. Quando você vai num determinado local fazer um turismo nas suas férias, você procura locais que, além das atrações, você é muito bem atendida, você é muito bem recebida e você adquire produtos e serviços de qualidade.
De Curitiba, Amanda Iargas.
A Universidade Federal do Paraná de Palotina oferece curso pré-vestibular gratuito com intérprete de Libras. Mais notícias de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
A Universidade Federal do Paraná, em Palotina, no oeste do estado, oferece curso pré-vestibular comunitário de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da noite. Conforme os organizadores, não é necessário fazer inscrição para participar. As aulas são gratuitas e transmitidas pelas redes sociais do projeto. De acordo com a universidade, as disciplinas contam com intérpretes da língua brasileira de sinais toda segunda, terça e quarta. As aulas são realizadas por 14 voluntários e 4 bolsistas da Universidade Federal do Paraná, segundo a organização. O projeto existe há 4 anos e atendeu cerca de 400 alunos. As aulas passaram a ser online após a pandemia do novo coronavírus. Para acompanhar, basta acessar facebook.com/prevestibularufpr. Repetindo, facebook.com/prevestibularufpr. O governo do estado vai promover nesta quarta, às 15h, consulta pública para apresentar e discutir com a população obras para a rodovia PR-650, trecho entre os municípios de Godói Moreira e São João do Ivaí, na região do Vale do Ivaí. A consulta será online e transmitida pelo YouTube. Toda a comunidade está convidada a acompanhar e enviar perguntas que vão ser respondidas durante a reunião. As obras planejadas consistem na correção de pontos críticos distribuídos entre os quilômetros 7 e 28 da rodovia, que tem sofrido com alagamentos. Para acompanhar a consulta, basta acessar o site dr.pr.gov.br, repetindo dr.pr.gov.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Quem se afastou das salas de aula antes de concluir os estudos e está no setor industrial do Paraná pode receber um incentivo a mais do local de trabalho para retomar o caminho do conhecimento. O Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Sistema FIEP, acabou de lançar o edital Selo SESI Indústria Parceira da Educação. É um projeto que pretende incentivar os trabalhadores das indústrias paranaenses a voltar a estudar. O objetivo é fazer com que o setor indique os trabalhadores e comunidade para voltarem às salas de aula e concluírem o ensino fundamental e médio. Para participar do edital, empresas de pequeno a grande porte devem incentivar seus colaboradores, familiares e comunidade a concluírem as etapas da educação básica via Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e ingressarem em um curso de qualificação profissional. A coordenadora da Educação e Negócios do Sistema FIEP, Jaciele Ribeiro, explica como funciona o programa e os benefícios para as empresas.
A proposta é que eles incentivem esses colaboradores para a educação de jovens e adultos oferecida pelo SESI e, ao mesmo tempo, também tenham a oportunidade de cursar uma qualificação profissional oferecida pelo Senai Paraná. E as indústrias podem se inscrever e indicar os seus colaboradores. Essas indústrias, então, a depender do seu porte e do número de indicações, recebem o selo de Indústria Parceira da Educação, o selo SESI, e elas, então, também concorrem a uma premiação específica voltada para elas, que é uma biblioteca com alguns títulos ofertados para essas indústrias, além de troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar e o certificado.
O estudante que cursar a educação básica também deverá cursar uma qualificação profissional do Senai no Paraná, que será ofertada gratuitamente.
E aí a gente está falando também da contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que tem essa questão, esse interesse, né, esse compromisso de elevar a escolaridade dos nossos trabalhadores, da comunidade como um todo. Quando a gente melhora a escolaridade do trabalhador, né, a gente está falando ali, além da questão da educação básica, também um aperfeiçoamento profissional. Então, essa indústria vai ter a oportunidade de ter uma mão de obra mais qualificada, profissionais mais preparados para atender as suas demandas, tanto para a comunidade, para quem já está inserido dentro da indústria, quanto para a preparação de profissionais que podem, né, ingressar nas indústrias aí em futuras oportunidades.
Quem confirma que vale a pena voltar aos estudos é Fábio Chiontec, que trabalha no setor industrial e concluiu o EJA em julho deste ano. E agora se prepara para fazer faculdade. Ele ficou mais de 20 anos longe das salas de aula.
Eu resolvi voltar a estudar por causa da demanda do mercado de trabalho, que exige que as pessoas tenham mais estudos, né? Tem que ser hoje em dia um funcionário multifuncional. O que mudou é que melhorou minha autoestima, né? Meu conhecimento abrangeu muito mais. Eu prestei vestibular, eu passei para engenharia de produção.
As aulas do EJA são oferecidas no formato de ensino à distância. O programa é gratuito aos trabalhadores participantes e é aberto a homens e mulheres, trabalhadores da indústria, familiares e comunidade acima de 18 anos. As aulas de qualificação profissional começam no ano que vem no formato presencial. As inscrições seguem até o dia 16 de novembro e podem ser feitas pelo site portalods.com.br. Exportações do Paraná têm alta de 8,7% em setembro. Mais destaques da área econômica com José Ville.
Economia. As exportações do estado tiveram recuperação no mês de setembro. O Paraná exportou US$ 1,5 bilhão no mês, um aumento de 8,7% comparado ao mês de agosto, segundo a Federação das Indústrias. E o resultado foi melhor também na comparação com o mesmo mês de agosto do ano passado, com um crescimento de 14%. A soja foi o principal produto vendido para fora pelo Paraná, seguido de carnes e material de transporte. O consumo de trigo aumentou em 15% durante a pandemia. O crescimento foi na venda de pães, massas e biscoitos. O levantamento é da ABIMAP, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas e Pães. Com o bom momento do trigo no mercado nacional, o Paraná, que é o maior produtor nacional de trigo, prevê uma safra recorde, entre 3,2 e 3,3 milhões de toneladas colhidas neste ano de 2020. Esse total representa o aumento de 76% em relação ao ano passado, com a atividade de cooperativas como a Frísia, Castrolanda e Capal, foi criado um grande moinho nos Campos Gerais. A coordenação é da Union, a marca institucional deste grupo de cooperativas. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. De Curitiba, informou José Ville.
No próximo bloco, aos poucos as opções de passeio e entretenimento vão reabrindo por todo o estado. Trancamentos de matrículas aumentam em 4 vezes na Universidade Estadual de Maringá. E mais notícias do esporte é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.